Olá, boa tarde. O contrato de concessão relativo à SCUT, sem custos para o utilizador da Ilha de São Miguel, poderá custar à região 785,5 milhões de euros, revela uma auditoria do Tribunal de Contas divulgada hoje. De acordo com o relatório a que a Lusa teve acesso, o contrato de concessão rodoviária, assinado em 2006 pelo então Governo Regional, liderado pelo socialista Carlos César e a empresa Euroscut Açores, pelo prazo de 30 anos, já custou à região até ao final do ano passado 323 milhões de euros. Os juízes conselheiros alertam, no entanto, para a possibilidade de os cofres da região terem de vir a suportar eventuais encargos adicionais com esta concessão rodoviária por via de indemnizações a pagar à concessionária, uma vez que as projeções iniciais de tráfego automóvel foram irrealistas. Estas projeções de tráfego subestimadas poderão vir a desencadear, segundo o Tribunal, um eventual processo de reequilíbrio financeiro por parte da concessionária, adiantando que é elevado o risco da região vir a ser confrontada com o pagamento de compensações financeiras desproporcionadas aos danos que visam reparar. Nesse sentido, o Tribunal estima que o Governo Regional tenha de vir a desembolsar mais 140 milhões de euros a título de compensação à empresa que realizou a obra, que considera serem suscetíveis de implicar uma pressão adicional sobre as finanças públicas regionais.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O setor das pescas tem sido injustiçado, sem margem para dúvidas, em relação a outros. Quem o lamenta é Gualberto Rita, presidente da Federação das Pescas dos Açores, que considerou 2023 um ano muito difícil para o setor. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Destaque para o aumento dos custos de produção, nomeadamente o preço dos combustíveis, que quase triplicou no último ano e está a deixar o setor insustentável. Alguns armadores preferiram mesmo ficar em terra, pois duplicaram as despesas com a ida ao mar das embarcações.
Sente-se até que há alguns armadores que preferiram ficar em terra de forma a não manter os mais prejuízos à atividade e aí preferiram não pescar tantos dias como tantas saídas ao mar, como habitualmente fazem. De referir que esse aumento sucessivo significa já vem em 125%, entre janeiro de 2021 e outubro de 2023, o aumento foi de cerca de 125%. O combustível representa, na maior parte da despesa de que uma embarcação de pesca tem, dependendo do segmento de frota que ela é. E por isso, com esses aumentos, a situação para nós torna-se, de dia para dia, cada vez mais insustentável.
Quanto aos valores das descargas, estes foram ligeiramente inferiores aos de 2022, deixando alguma apreensão em relação ao futuro. Registou-se um decréscimo em cerca de 7% em peso, ou seja, menos 720 toneladas comparativamente com o ano passado, e menos 3% em valor, o que se traduz em 1 milhão de euros. Já o preço médio em lota teve um aumento de 5% em relação a 2022. O corrente ano também foi difícil pelo fecho precoce de várias cotas, designadamente o atum rabilho, do espadarte e do patuto. E é exatamente sobre a aplicação de cotas que Gualberto Rita considera que o setor tem sido alvo de uma injustiça tremenda.
Porque nós temos que referir isso em tudo o que são fóruns, reuniões, convenções, em tudo o que são parceiros que enviamos para a Europa e para todos os organismos, quer sejam europeus, quer sejam nacionais e regionais, não consideramos que tem sido muito injusto a forma seletiva e sustentável como nós pescamos aqui na região e depois é-nos aplicado aqui restrições tal e qual embarcações que são altamente predadoras dos recursos.
Outra preocupação prende-se com o atraso do pagamento do POSEI Pescas aos armadores açorianos referente aos anos de 2021 e 2022. Com eleições regionais agendadas para 4 de fevereiro, o presidente da Federação das Pescas do Açores espera que o próximo governo olhe para a pesca de forma diferente e que haja uma reflexão mais profunda e fundamentada para encarar os próximos desafios.
Nós esperamos que para 2024 seja feito aqui um estudo mais alargado e com com mais tempo o estudo socioeconómico do impacto que as áreas marinhas protegidas vão ter no setor das pescas. Nós já nos pronunciamos sobre isso, entregámos uma petição, esperamos que o Governo esteja aberto para rever toda essa situação. Um outro aspecto que gostaríamos de ver revisto também é o orçamento regional para as pescas. Achamos que os valores que estão em causa estão muito aquém do que é necessário para garantir a estabilidade do setor para 2024. E, por fim, o que é uma das nossas grandes preocupações é que não sejam aplicadas ainda mais reduções de cotas às espécies que mais capturamos na região.
Para 2024, o presidente da Federação das Pescas tem a expectativa de que não só o Governo Regional, bem como todos os players que envolvem o setor, tenham consciência que é preciso manter o rendimento dos pescadores, pois, na maioria das vezes, estes são o único sustento do agregado familiar.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
3 sismos com magnitudes entre 2.0 e 2.4 na escala de Richter foram sentidos ao final da tarde e à noite na terça-feira na Ilha Terceira, informou o CIVISA. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, um dos eventos ocorreu às 6:15 da tarde e teve magnitude de 2.1 e epicentro a cerca de 2 km a este da Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo. O segundo foi sentido depois das 6:30 da tarde, com epicentro a cerca de 3 km a leste-sudeste da Serreta. De acordo com a informação, o sismo foi sentido com intensidade máxima 3-4 na escala de Mercalli modificada. Um terceiro sismo foi registado já mais à noite, já perto das 22 horas, com magnitude de 2.0 na escala de Richter e epicentro a cerca de 1 km a este da Serreta. Tinham já sido sentidos 2 sismos durante a tarde de terça-feira naquela ilha de magnitudes de 3.0 e 2.1. O CIVISA explica que os eventos inserem-se na crise sismovolcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022. A Proteção Civil dos Açores informou que, na sequência das condições meteorológicas que afetaram o estado do tempo no arquipélago, ontem foram registadas na madrugada de ontem 6 ocorrências, todas na Ilha de São Miguel, 4 no concelho de Ponta Delgada e 2 no concelho da Ribeira Grande. As situações reportadas correspondem a quedas de árvores, derrocadas e obstruções de vias. No concelho de Ponta Delgada, uma família necessitou de ser realojada em casa de familiares. Um homem de 19 anos ficou proibido de contactos com os pais e obrigado a abandonar a residência por ser suspeito de violência doméstica na Lagoa, na Ilha de São Miguel, potenciada pelo consumo de drogas. Segundo a PSP, além de afastamento e proibição de contactos com as vítimas, obrigação de abandonar a residência da família, o arguido ficou ainda com a obrigação de se sujeitar a tratamento à toxicodependência, garantindo deste modo a proteção, saúde e bem-estar das vítimas. O caso ocorreu na freguesia do Caboclo, no concelho da Lagoa, e o jovem suspeito pela prática de violência física, psicológica, económica e patrimonial, potenciada pelo consumo exacerbado de substâncias sintéticas, tendo coagido o pai com uma arma branca para que entregasse quantias monetárias para a aquisição de estupefacientes.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O número de pessoas em lista de espera para uma cirurgia nos Açores voltou a aumentar em novembro para 10.655 utentes, mais 8,4% do que no período homólogo, segundo dados da Direção Regional da Saúde. O relatório de outubro, divulgado em simultâneo, dá nota de 10.754 inscritos, mais 119 do que em setembro e mais 826 do que no período homólogo. Desde maio que o número de pessoas inscritas para cirurgia no arquipélago registra aumentos face ao mesmo mês do ano anterior. Segundo os dados mais recentes, o Hospital de Ponta Delgada, o maior da região, era o que concentrava mais doentes em lista de espera para cirurgia, 6.488, seguindo-se o Hospital da Terceira, com 2.883 utentes, e o Hospital da Horta, com 1.284. Os três hospitais verificaram quebras em relação a outubro, mas aumentaram o número de utentes em espera face ao período homólogo. O Hospital de Ponta Delgada com 4,3%, o da Horta 11,3% e o da Terceira em 17,5%.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Autarquia da Praia da Vitória considera positivo o balanço da aplicação ePraia, uma plataforma que contém toda a atividade da Câmara Municipal de Praia da Vitória. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Esta aplicação tem exatamente 6 meses e tem permitido aos munícipes praenses identificarem e reportarem ocorrências para que os serviços da autarquia as possam resolver rapidamente. Esta aplicação permite, entre outras ferramentas, que qualquer munícipe tenha acesso à agenda cultural e à informação sobre os eventos organizados pela Câmara Municipal e ainda divulga pontos turísticos, alertas meteorológicos ou cortes ou condicionamentos de trânsito. O balanço dos primeiros 6 meses de funcionamento da aplicação é positivo.
Um sistema fácil para as pessoas poderem ter toda a informação no telemóvel, que é uma ferramenta que hoje em dia que é quase insubstituível, é preciso para o nosso dia-a-dia, e facilitar tudo que a Câmara pode oferecer aos municípios. É uma aplicação que vai crescendo, como todos, não é? Isto é mesmo assim, foi lançado em junho de 2023. Já tivemos aqui algumas centenas de pessoas registadas.
Ricky Batista, vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. A aplicação ePraia surge no âmbito do projeto Praia Smart City, cofinanciado pelo Programa Operacional Açores 2020, e está disponível para download na App Store e na Google Play.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O Governo dos Açores integra o agrupamento de entidades que lançou o concurso público para instalar novas redes de fibra óptica nos territórios sem ligações à internet de alta velocidade, em particular na ilha de São Jorge e Flores. Segundo uma nota do Executivo, nos Açores está previsto um investimento de cerca de 950 mil euros na instalação de redes de fibra óptica nas únicas 3 freguesias do arquipélago que não possuem ligações à internet de elevado débito: o Topo e Santo Antão, no concelho da Calheta, na Ilha de São Jorge, e Ponta Delgada, no concelho de Santa Cruz, da Ilha das Flores, assim como em outras zonas, é um pouco por todo o arquipélago. Fica por aqui nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.